Começa agora, na 94 FM. Fique por dentro. A informação que você precisa saber. Fique por dentro.
Paralisia cerebral é o assunto desta edição.
Fique por dentro. 94.
Fique por dentro.
Oferecimento: Empório das Tintas, colorindo sonhos.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a paralisia cerebral é a principal causa de incapacidade física na infância. No mundo, mais de 17 milhões de pessoas vivem com esta doença. No Brasil, possui estimativa de pelo menos 30 mil casos por ano. A equipe do Fique Por Dentro esteve conversando com a neuropsicóloga Vanessa Simone, que explica o que é paralisia cerebral e suas principais causas.
Paralisia cerebral, ela se refere a um grupo de doenças que engloba dificuldade de movimentação e a rigidez muscular, que nós chamamos de espasticidade. É um resultado de malformações cerebrais que ocorrem antes do nascimento e durante a época que o cérebro está se desenvolvendo. Então, o cérebro sofre danos cerebrais que ocorrem antes, durante ou até mesmo logo depois do nascimento. E o que acontece com esse cérebro, né? Quando ele fica rígido, acarreta na falta de coordenação motora, uma dificuldade significativa em movimentar os membros, até mesmo paralisia de articulações tão rígidas que essa criança não consegue se movimentar de forma alguma. Algumas crianças com paralisia cerebral também têm deficiência intelectual, problemas comportamentais, dificuldade às vezes para ver, ouvir e até mesmo transtornos convulsivos. Então, tem aí a paralisia de leve, médio, moderado, nem todos vão responder da mesma forma.
A psicóloga cita os sintomas mais comuns associados à paralisia.
Entre os sintomas da paralisia cerebral, a gente pode ver a espástica, a tetóide, né, ou discinética, a táxica e a mista. Seria a espasticidade e a rigidez muscular que impede o movimento normal, onde algumas crianças, né, fazem uso aí de prótese, né, nos braços, às vezes prótese nas pernas. Por quê? Porque nessa rigidez pode tornar os membros fracos. As pernas também ficam, né, enfraquecidas e às vezes até mesmo o uso da cirurgia é necessário. Às vezes, né, um dos lados da perna fica mais curto que o outro, que é chamada hemiplegia. E em casos raros, apenas as pernas e a parte inferior do corpo, que a gente chama de paraplegia. Então, as pernas e os braços afetados, eles são poucos desenvolvidos, bem como são rígidos e fracos. E algumas crianças, elas podem andar em movimento cruzado, no qual uma perna se desloca à frente da outra, que é chamado marcha em tesoura. E algumas podem andar apoiada nos dedos dos pés também, né? E também pode ocorrer aí um estrabismo, vesguice, né? Aquele olho preguiçoso, até mesmo problemas de visão pode ocorrer. Então, assim, são muitas questões envolvidas com a paralisia cerebral, até mesmo uma dificuldade no pulmão da criança, dificuldade da deglutição, né, da criança engolir, pode ela engasgar, secreções na boca, no estômago, depende da gravidade com que vem essa paralisia cerebral. A paralisia cerebral, a tetóide, por exemplo, né, a dificuldade da criança ter uma inteligência normal e também, né, nesse caso, a criança raramente tem convulsões. É uma dificuldade na articulação das palavras e de maneira clara são comuns e frequentemente graves, por exemplo. Se for uma causa de quernítero, as crianças afetadas são frequentemente surdas e têm dificuldade em olhar para cima, né? Então, tudo isso é um diagnóstico médico. É eles quem vão determinar que tipo de paralisia que a criança nasceu.
Vanessa também explica como a paralisia é diagnosticada.
O diagnóstico nem sempre é fácil. Por quê? Porque ele é feito por, né, imagem do cérebro, ou também exame de sangue e às vezes exame da função nervosa e muscular. A verdade é que quando a criança começa a crescer, o bebê amadurecer, e aí demora para aprender a andar, a desenvolver outras habilidades motoras, né, porque a primeira coisa que começa a desenvolver são as habilidades motoras, e aí vem a espasticidade ou a falta de coordenação se tornam mais perceptíveis. O típico específico de paralisia cerebral, né, com frequência não dá para ser distinguido antes de a criança atingir aí os 2 anos de idade, mas essa percepção, né, da dificuldade motora que faz com que a mãe, o pai suspeite de que tem algo errado e leve para o médico, e o médico começa a suspeitar dessa paralisia cerebral e pede esse exame de imagem, que é feito com a ressonância magnética. E aí, normalmente, né, consegue detectar a anomalia que pode estar causando o sintoma. E aí vai fazer o exame mais refinado para, né, ver que tipo de paralisia cerebral que tem. Para aí é, né, possível entrar com o tratamento. Né? E claro que quanto mais precoce o diagnóstico, mais efetivo será o tratamento aí multidisciplinar.
A psicóloga menciona as intervenções e tratamentos que estão disponíveis para pessoas com a paralisia cerebral.
O tratamento da paralisia, ela é multidisciplinar, embora não tenha cura, né? A fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, aparelho ortodôntico, toxina botulínica, né, e outros medicamentos podem também reduzir a espasticidade e às vezes até mesmo a cirurgia. Inclusive, psicologia é uma grande aliada nesse tratamento. A fisioterapia, a terapia ocupacional, os aparelhos ortopédicos vão melhorar o quê? O controle muscular, a marcha e principalmente quando a reabilitação é iniciada quanto antes, vão fortalecer o músculo, né, de quem possui esse diagnóstico. A fonoaudiologia vai tornar a fala muito mais clara, ajudar também com os problemas de deglutição. A terapia, né, induzida por restrição pode ajudar quando o distúrbio não afeta assim os membros. Onde que entra a psicologia nesse lugar? Com a ajuda emocional, a aceitação, né, e a pessoa poder ser ouvida, poder ser compreendida dentro das suas limitações e até mesmo dentro das suas potencialidades, né? São muitos exercícios que podem ser desenvolvidos com um conjunto multidisciplinar e hoje tem muitas técnicas, né, para ajudar aí a pessoa com paralisia.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, profissionais como médicos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais podem oferecer orientações e tratamentos personalizados que atendam às necessidades específicas de cada indivíduo. Não hesite em buscar ajuda, pois um diagnóstico precoce e um tratamento adequado podem fazer uma diferença significativa na vida da pessoa com a paralisia cerebral e também de sua família. Para o Fique Por Dentro, Guilherme de Souza.
Fique Por Dentro.
O seu dia com mais informação. Fique Por Dentro. 94.
Oferecimento Empório das Tintas, colorindo sonhos.
Você conhece a maior loja de tintas de Lavras? Se sim, você é cliente da Empório das Tintas. Se não, você precisa conhecer. A Empório das Tintas tem estacionamento próprio, profissionais capacitados, melhores preços e a tradição de mais de 150 anos das tintas Sherry Williams, o maior fabricante de tintas do mundo. Na hora da pintura, lembre-se da Empório das Tintas, representante da marca Sherry Williams, Mazda, Sairlac, DeWalt, Stanley, Black & Decker e Atlas. Ligue 38210001 ou passe na Rua Chagas Dória, 421, em frente ao supermercado Rex. Empório das Tintas, colorindo sonhos.